Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e dizer que, obviamente, não tenho nem a lata de fazer grandes questões. Não sei de quem é a culpa, mas, de facto, não é possível que o Grupo de Trabalho possa discutir matéria tão relevante, a revisão do PENTE, estes números que parecem ser até positivos, ou seja, nós estamos perante uma matéria em que o Governo tem que esconder alguma coisa, antes pelo contrário, mas valia a pena uma análise mais profunda. Há culpas minhas porque a Comissão, onde eu estava convencido que chegava, é aí sim um problema grave da governação, só às 15h30 anteciparam, não sei se propósito ou não, me obriga a ter que sair. Mas também, queiramos, seja como for, não havia tempo com um documento, até para a própria defesa do papel do Sr. Secretário de Estado e do resultado que aqui veio trazer, porque não parece que seja...
Sr. Deputado, permita-me, porque já, agora vou só interrompê-lo, só por um segundo... por esse registro, porque também não esteve quando eu, durante 10 minutos, estive a explicar o objetivo desta intervenção. Com certeza que iremos pedir ao Sr. Secretário de Estado para vir cá com mais tempo ao Grupo de Trabalho, mas dado que tínhamos de fazer um relatório intercalar, achamos por bem aproveitar a vinda à Comissão de Assuntos Económicos para também fazermos, digamos, esse balanço que é necessário para integrar no relatório intercalar. Portanto, não dá para analisarmos com profundidade todos os itens que aqui foram apresentados, mas se cingirem ao objetivo que nós temos presente, que é deste relatório intercalar, poderemos aproveitar da vinda do Sr. Secretário de Estado a este Grupo de Trabalho. Muito obrigado.
Era o que eu queria pedir, até porque não, mesmo que fizesse perguntas não ia conseguir estar para as respostas e, portanto, não seria de bom tom. E também não vou conseguir estar na Comissão logo à tarde, mas presumo que o tema até é outro, é pedido, tem a ver com este tema, portanto, também não adiantava nada. Mas queria, no entanto, alertar o Sr. Secretário de Estado que eu registei com agrado que as exportações do turismo ultrapassaram as máquinas e aparelhos, que era o nosso grande mainstream das exportações. Registro com agrado que o mercado nacional valeu mais que o mercado internacional, portanto, não sei se tem a ver ou não, lá está, precisava de avaliar se tem a ver com a aposta na promoção interna ou não. Sei que vai haver um novo modelo de promoção, portanto, valia a pena irmos um pouco mais longe nesse novo modelo de contratualizações com as regiões de turismo, como é que se envolvem os parceiros internacionais, quais são os mercados-alvos. Eu vejo que Lisboa tem à volta de 59 milhões de euros para promoção, 18% é para o Brasil, pergunto se cada uma das regiões por si vai a um mercado BRIC sozinho ou há uma estratégia para um mercado emergente, para uma economia que só em turismo de saudade, com muito menos dinheiro, representaria um boom de visitantes. Obviamente a lei das agências de viagens, eu vejo com muita preocupação que continuamos a ter agências que abrem falência e que nos mesmos sítios, nas mesmas lojas, abrem outras agências com outro nome, normalmente dos proprietários anteriores. Não sei se valia a pena voltarmos ao antigo diretor técnico, que era autorizado pela Direção-Geral do Turismo, agora pelo Turismo de Portugal, que poderia dar a salvaguarda da idoneidade. Eu confesso que há outros países em que esta liberalização foi feita e é muito simples fazer um programa de viagens, principalmente quando a lei não prevê a separação entre o operador e a agência de viagens. Não prevê cláusulas ou até penalizações diferentes. Acho estranho que qualquer pessoa daqui desta sala possa fazer um programa para agosto do ano que vem e receber inscrições e verbas até dezembro, fecha, e depois quero ver como é que se pode acionar qualquer cláusula quando não se trata de um operador, porque não é essa separação feita, quando nem sequer se pedem cauções para o licenciamento. E, portanto, gostaria de aprofundar, não porque ali estava, e também como estava de explorar nos novos projetos, o PROV Portugal, que está a perceber que parece que é uma inovação, para além de, e parece-me que é uma inovação correta, tendo em conta o volume de negócios que está a gerar hoje o setor do vinho, o setor da gastronomia, e portanto parece-me que está tudo bem pensado. Mais uma vez, continuo a ter grande simpatia pelo PENTE, gostava de ter tido tempo, fica a promessa, não só de relatar a Sra. Coordenadora que temos uma reunião com o Sr. Presidente do Turismo de Portugal, para as questões, talvez, da Diretiva Bolkestein, talvez com ele, mais até com o Sr. Secretário de Estado, mas há aqui um conjunto de matérias que eu gostava de discutir, fica aqui o meu registro de interesses, o enunciado de algumas coisas para uma próxima oportunidade, mas agora tenho mesmo que ir fazer
a oposição. Muito obrigada, Sr. Deputado, porque realmente essa questão das agências de viagem vamos ter agora quase 2 horas para a requerimento do PSD na reunião seguinte. Portanto, eu agora dava a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Cecília Honório. Parece que sim, eu pensei que fosse a Celeste, mas pelos vistos...
Pode ser pela ordem dos partidos.
Pois, então, se não há inconveniente...
Se me deu a palavra, pronto. Também já deu ao CDS, pode-me dar a mim. Também não tem qualquer aspecto. Hoje é ao contrário, isso mesmo. Em primeiro lugar, Sr. Secretário de Estado, agradecer a sua presença, a sua disponibilidade e reconhecer a importância da informação que aqui traz. O ano de 2010 foi, de facto, um ano francamente positivo, não é? Eu li atentamente o relatório do INE, que permite constatar exatamente aquilo que aqui disse, que é o ano 2009 foi um mau ano do ponto de vista turístico. Já não é a referência é o ano de 2008. E é sobre, sobre as perspectivas para 2011 que eu gostava de lhe colocar algumas questões. Portanto, os dados que trouxe são importantes, em termos do valor acrescentado do turismo, ele é significativo. O retrato do aumento das dormidas, quer em termos de residentes, quer de não residentes, corresponde àquilo que aqui nos trouxe. Relativamente a estas opções, recordar o seguinte, ou talvez nos pudesse, digamos, perspectivar um pouco as opções, as grandes opções tomadas, fazendo um pouco a análise do aumento significativo das dormidas dos residentes. Eu lembro-me de há algum tempo, nomeadamente na região do Algarve, ter tido um debate sobre a questão dos preços com os responsáveis do turismo regional, e não só. Lembra-se que essa era uma das linhas de debate, baixa-se os preços, é para baixar, não é para baixar, é para manter a qualidade, porque os preços não podem sofrer qualquer mazela. A verdade é que a resposta foi outra, a resposta foi efetivamente de uma perspectiva de pacotes e com preços muito mais acessíveis, e essa foi uma resposta significativa, pelo menos na região do Algarve, que permitiu, portanto, a atração relativamente ao mercado interno e à fixação do maior número de residentes. E, portanto, eu gostaria que se pronunciasse, se possível, sobre essa perspectiva, como é que durante o ano 2010, quais foram as respostas ao nível dos residentes, da fixação do mercado interno e qual é a perspectiva para o próximo ano. Ainda sobre estes dados, o Sr. Secretário de Estado disse recentemente que há uma prioridade incondicional na fixação do mercado emissor alemão. Não é? Portanto, nós conhecemos aquela hierarquia Reino Unido, Alemanha, portanto sabemos qual é, mas que a grande prioridade é a fixação do mercado emissor alemão. Pergunto-lhe, e isto ainda no âmbito do próprio relatório do INE, dado o crescimento dos mercados de Itália, França e Holanda, se há ou não há, ou porque é que não há, a resposta ou perspectiva de atração reforçada para estes mercados emissores que conheceram um crescimento significativo no último ano. Estes são os dados francamente positivos dos quais devemos falar relativamente a 2010, mas, se me permite, eu gostaria de pegar nas perspectivas para o próximo ano. Relativamente ao Algarve, as notícias que temos é que o mês de novembro foi o pior de sempre. Por outro lado, como bem sabe, a informação de que o Ministério das Finanças está a exigir cortes orçamentais de 20% relativamente ao orçamento já executado em 2010 e de 20% a 30% para os orçamentos das entidades regionais de turismo de 2011, como sabe, a situação é de pânico. Há entidades regionais que estão a considerar e a sublinhar que podem estar em riscos de vida e, por outro lado, que as perspectivas de implementação dos projetos para o próximo ano podem estar seriamente comprometidos. Já ultrapassei o meu tempo? Já ultrapassei o meu tempo. E, portanto, deixo-lhe estas questões. Relativamente a estes aspectos dos mercados emissores e dos residentes, nas perspectivas do ano transático, como é que podem ser trabalhadas para o futuro, e este garrote nas despesas do turismo, este problema que as entidades regionais de turismo estão a denunciar, e como é que se perspectiva um ano de 2011 que pudesse ser tão positivo, pelo menos, quanto o de 2010, quando os cortes podem ir aos 50%.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Celeste Amar, também lhe pedi o mesmo esforço de contenção, já que vamos ter também muito mais tempo ainda para dedicar ao turismo hoje.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Queria também cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, desejar-lhe também um bom ano 2011, em termos pessoais, profissionais e de saúde também, e recordar-lhe que uma das últimas vezes que o Sr. Secretário de Estado aqui esteve, referiu que talvez em 2011 fôssemos fazer a avaliação do PENTE. Bom, eu queria saber se de facto, uma vez que o PENTE se iniciou em 2007-2010, há um triênio aqui, se de facto está a pensar fazer essa avaliação. E ao fazer essa avaliação, na altura também foi aqui colocada a questão da introdução de um tema, que é o turismo religioso. Depois, Sr. Secretário de Estado, eu tenho aqui um artigo que o senhor escreveu senhor fez em 29 de dezembro, onde fala no novo acordo de promoção turística 2011-2013. E fala-nos aqui nos planos de comercialização e venda, que eu não vi aqui. Gostaria que nos explicasse o que é que são esses planos de comercialização e venda, se eles inclusivamente estão pensados com a AICEP, ou se estão pensados, são autónomos. E também, a propósito da AICEP, saber se já está resolvida a questão dos delegados, porque havia 15 milhões de euros de transferência que a AICEP se queixava que estavam agora no orçamento para 2011 e gostaríamos de saber se já está resolvido isso. De qualquer maneira, o PSD também se congratula com os resultados da área do turismo, que eu julgo que é um esforço de toda a gente, do governo, mas também dos privados, que sentem um bocadinho na pele, que muitas vezes aqui, como disse a senhora deputada, tem que baixar os preços para conseguir manter as suas estruturas em funcionamento. Depois, quanto ao resto, vamos depois falar a seguir. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada, pela sua contenção. Senhora deputada Cássio.
Muito obrigado, senhora coordenadora. Saudava o senhor secretário de Estado e saudava também as senhoras e os senhores deputados. Vou também ser muito breve. Eu gostaria de enaltecer também, efetivamente, os sinais que o senhor secretário de Estado aqui nos trouxe relativamente ao ano de 2010. Aliás, sinais que temos vindo a acompanhar ao longo dos últimos tempos e que relevamos como muito positivos para a economia e para a importância que estes dados têm para a retoma económica do país e para podermos ter uma melhor situação em termos globais. E os sinais são efetivamente globalmente positivos, seja no que concerne ao crescimento do número de hóspedes, seja de dormidas, mas sejam também os sinais que vêm do aumento concreto de alguns mercados que são importantes na questão concreta do turismo português, como seja o mercado do Norte da Europa, seja dos holandeses, seja também o do Sul da Europa, dos italianos, seja também dos brasileiros, em que houve um grande aumento e que, portanto, quer-me parecer que vai continuar a haver aqui um forte investimento nesse aspecto. Mas aquilo que eu gostaria de colocar ao Sr. Secretário de Estado, aqui, embora sabendo do circunstancialismo desta reunião e do tempo que não é muito longo, li declarações dos seus secretários de Estado no sentido que o Governo tem toda a disponibilidade para a revisão do plano estratégico do turismo. E, portanto, aquilo que eu gostaria, se pudesse, numa breve síntese, deixar-nos aqui hoje, era qual é a própria estratégia e o cronograma que está pensado para a revisão do Plano Estratégico Nacional para o Turismo e qual é a forma que vai ser encontrada para ouvir os vários atores no âmbito do turismo para que esse plano estratégico possa corresponder àquilo que são as circunstâncias e as mudanças que se têm vindo a verificar ao longo do tempo. Obrigado.
Muito obrigada. Eu agradeço a todos o esforço de contenção e passava, sem mais delongas, a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Agradeço as vossas questões. Procurarei responder na exata medida das minhas capacidades. O Sr. Deputado Helder Amaral já saiu, mas eu gostaria de registar o seu posicionamento, a forma lúcida com que fez a avaliação um bocadinho da atividade, porque isso, muitas vezes, mais do que aqui a dialética política entre partidos, é sobretudo também ter o sentido da responsabilidade de quando as coisas, felizmente, por variedíssimas circunstâncias, evoluíram bem, valorizá-las. O deputado Helder Amaral é um profissional do setor, é uma pessoa que acompanha muito o setor há muitos anos, resultado da sua atividade profissional, e esse é também um bom testemunho e é com certeza também mais um estímulo para continuar a desenvolver este trabalho. A senhora deputada Cecília Honório deixou-nos aqui um conjunto de questões muito importantes e que, enfim, muito localizadas de alguma forma no Algarve. A região turística do Algarve é a nossa principal região turística. É aquela que mais contribui para o sucesso do setor. E, obviamente, que essa região sofre de problemas de sazonalidade. todos nós gostaríamos que não acontecessem, mas que, infelizmente, acontecem. Tem meses de verão particularmente positivos e onde a capacidade de gerar riqueza, criar emprego, é notável e notória, mas tem depois outros meses onde, digamos, a procura se reduz substancialmente. E aquilo que temos procurado desenvolver ao longo deste tempo é um conjunto de iniciativas tendentes a reduzir essa sazonalidade. É por isso que temos estado particularmente ativos no quadro das acessibilidades aéreas. Posso dizer que, para terem um pouco a noção, só para falar do mercado inglês, o mercado emissor mais importante para Portugal, não há aeroporto no Reino Unido que não esteja ligado ao Algarve, e isto foi resultado precisamente de iniciativas conjuntas com a ANA para responder a essa questão. Depois, numa questão mais relacionada com o território, o lançamento do programa de animação Algarve, ao longo deste tempo, não resultou, digamos, de uma ambição pessoal ou provavelmente de cumprir uma vontade de um qualquer elemento do governo. Resultou de uma reivindicação dos operadores turísticos que diziam, para combater a sazonalidade do Algarve, em meses em que não é possível aceder à praia na exata circunstância em que gostamos, é importante que, para além dos campos de golfe, os melhores campos de golfe da Europa, tenhamos também um quadro de animação de variadíssimas iniciativas para que o tempo possa depois ser preenchido. E, portanto, deixo os dois exemplos de iniciativas conjuntas que não só envolvem o Governo, envolvem as 16 câmaras do Algarve, envolvem os privados, precisamente para gerar, digamos, iniciativas ao longo de todo o ano. A senhora deputada referiu aqui a questão dos preços, que é relevante, sobretudo em momentos de menor procura, porque ninguém se queixa, eu nunca ouvi um empresário do Algarve se queixar daqueles 3 meses de verão, onde o preço médio é substancialmente superior a qualquer região turística do país. E isso é importante valorizar. O que é facto é que as dinâmicas de investimento no Algarve têm sido, por demais, evidentes. Eu hoje percorro o Algarve do Barlavento ao Sotavento e, sem dificuldade, consigo sugerir hotelaria de qualidade para qualquer pessoa próxima que queira optar pelo Algarve. E, portanto, a oferta turística cresceu substancialmente. E, portanto, o grande desafio é, no fundo, procurar ter este equilíbrio entre oferta e procura. Para quê? Para que as taxas de ocupação e os preços não baixem. Diz a senhora deputada, e bem, que relativamente às perspectivas de 2011, quais são os mercados de aposta? Os mercados de aposta, senhora deputada, e há um estudo do INEC que revela precisamente isso, uma alteração de paradigma no sentido da maior diversificação de mercados. Ou seja, a presença do Algarve nos nossos mercados emissores hoje não se confina à Alemanha e à Inglaterra, hoje está, felizmente, bastante mais diversificada, a bem do Algarve. Agora, há um aspecto que não é irrelevante. Pela dimensão, o mercado alemão é, dos grandes mercados, aquele com maior capacidade de resposta a curto prazo. É aquele que poderá trazer melhores e maiores benefícios ao Algarve a curtíssimo prazo e, portanto, vai merecer da parte do turismo de Portugal uma atenção especial, e sei bem que a própria Agência Regional de Promoção Turística do Algarve também está particularmente atenta a essa questão. Depois a senhora deputada faz referência, e no fundo assume como sua, uma designação que não é totalmente correta, que é dizer que novembro foi o pior novembro de sempre, e isso é uma notícia da AETA, que os próprios dados do INE, ainda ontem divulgados, vêm desmentir. Ou seja, significa que o mês de novembro foi um mês em que, digamos, interrompemos uma trajetória de crescimento, de recuperação. Agora, dizer que foi o pior novembro de sempre, não só não é correto, como inclusivamente induz em erro as pessoas que têm acesso a esta informação. Aquilo que vos posso dizer é o seguinte: como a oferta turística do Algarve aumentou substancialmente, significa que o número de camas disponíveis é hoje substancialmente maior ao que existia anteriormente e, portanto, é natural que as taxas de ocupação se ressintam um pouco mais. Para finalizar, a senhora deputada faz referência à questão das entidades regionais de turismo e ao seu financiamento. Senhora deputada, o Governo tem um crédito a seu favor. Chegamos ao Governo em 2005 e de 2002 a 2005 as verbas para as regiões de turismo, para as então regiões de turismo, estiveram congeladas, não sofreram aumento. E este Governo, desde 2005, aumentou o orçamento para as então regiões de turismo de 16,9 milhões de euros para 20,8 milhões de euros. Todos os anos esta verba foi sendo atualizada. Em 2010 tivemos, e enfim, todos nós estamos por dentro, enfim, do esforço público tendente a cumprir este objetivo, que, aliás, o Sr. Ministro das Finanças teve a oportunidade de anunciar esta manhã, de que Portugal tinha cumprido aquilo que se tinha comprometido internacionalmente, que era, no fundo, ter um déficit orçamental de 7,3%. Ora, o cumprimento desse objetivo resultou do esforço feito por todas as entidades que, direta e indiretamente, são beneficiárias do Orçamento de Estado. E as entidades regionais de turismo são beneficiárias do Orçamento de Estado. O seu orçamento resulta de uma comparticipação do Orçamento de Estado. E aquilo que procuramos, no fundo, sensibilizar foi exatamente deste objetivo nacional que tinha, no fundo, que envolver todas as entidades, e foi por isso que o orçamento a transferir para as entidades regionais de turismo foi reduzido ou foi diminuído em cerca de 20%. Este esforço é um esforço para o qual também concorre o sacrifício que o Turismo de Portugal, Instituto Público, teve que fazer para contribuir para o déficit de 2010. E nessa medida, todos nós tivemos que ser, tratando-se de recursos públicos, tivemos que geri-los com mais parcimónia. E esse é, provavelmente, o grande desafio que se coloca, não só em 2010, como em 2011. Mas gostaria, de qualquer forma, de chamar a atenção para um aspecto. Estamos em janeiro, na próxima segunda-feira reuniremos com as entidades regionais de turismo, precisamente para fazer uma identificação e calendarização de todas as iniciativas, precisamente para que possamos, no fundo, priorizar umas em detrimento de outras e perceber, no fundo, que, digamos, continuando este esforço de contenção orçamental, possamos, no fundo, não afetar muito o esforço de comunicação do nosso país além fronteiras. Senhora deputada Celeste Amaro, avaliação do Plano Estratégico Nacional de Turismo será feito em 2011. Nós comprometemos, no próximo mês de fevereiro, por ocasião da Bolsa de Turismo de Lisboa, a apresentar uma base de trabalho que permitirá desencadear um debate nacional em torno desta questão. É importante que este ano de 2011 sirva para que o Plano Estratégico Nacional do Turismo possa colher diversos contributos e ser efetivamente enriquecido. E, portanto, respondendo à sua questão, avaliação do PENTE, sim. Turismo religioso é uma matéria para a qual eu já me comprometi, e comprometi-me já há um bom par de meses, que olharemos com atenção no quadro do Touring Cultural e Paisagístico. É importante que o produto turismo religioso tenha uma clarificação da sua importância no quadro dos produtos estratégicos do nosso país. Pergunta-me a senhora deputada, o plano de comercialização e venda dentro do novo acordo de promoção turística é uma forma de interagirmos mais diretamente com as empresas. Alocando um terço deste orçamento, é possível, no fundo, por essa via, que tenhamos mais empresas, mais participação e, por essa via, reforçar também o orçamento do Turismo de Portugal e da promoção turística, basicamente garantindo mais recursos para a promoção turística do nosso país. Entendemos que agindo diretamente com as empresas, cofinanciando algumas das suas iniciativas, podemos, no fundo, não só promover empresas, promover regiões, promover o turismo como um todo. Autónomo da AICEP, objetivamente, autónomo da AICEP, a nossa relação com a AICEP diz respeito apenas às equipas de turismo e, sobretudo, para cumprir um objetivo de eficiência e eficácia económica. Ou seja, nós não podíamos, ninguém perceberia que tivéssemos duas redes externas lá fora. E, portanto, no fundo, o que fazemos é um contrato com a AICEP, com a duração de 3 anos, em que os nossos diretores de turismo, no fundo, respondendo a orientações do turismo de Portugal, no fundo, nós utilizamos a AICEP como entidade que está lá fora. E, portanto, no fundo, utilizamos as suas instalações, utilizamos a sua marca, mas as orientações do ponto de vista da orientação política, cumprindo objetivos setoriais, é feita pelo Turismo de Portugal e, respondendo-lhe diretamente, a questão dos delegados de turismo está concretizada, está finalizada. Felizmente, foi um processo muito debatido, mas com a possibilidade de chegarmos a bom porto, bom para as duas entidades, em suma. Sr. Deputado Acácio Pinto, agradeço as suas questões. Diversificação de mercados, sim senhor, é um grande objetivo, não colocar os ovos todos no mesmo cesto, garantindo sobretudo que com maior capacidade e com maior visibilidade Portugal beneficia. Prova disto mesmo é a forma como os países BRIC, designadamente, o deputado Hélder Martins, Amaral, há pouco fazia referência a isso. Brasil, Rússia, China, estamos fortemente empenhados em, no fundo, aumentar a nossa capacidade e a nossa visibilidade neste país. O mercado brasileiro cresceu mais de 50%. É um mercado em que a estadia média é a maior de todos os mercados, com naturais benefícios para Portugal, num país em que uma atividade económica pujante, um país em que apenas 14% da sua população fala uma segunda língua. E, portanto, imagine o que é que isto representa de vantagem para o nosso país. Aproveitando as 70 frequências semanais que a TAP tem, e vindo a reforçar, ainda ontem anunciou uma vez mais Porto Alegre, enfim, isso é importante, é indiscutivelmente importante. Rússia, aproveitar um pouco a dinâmica da nossa ligação direta que a TAP já executa, para além dos charters que, na época de verão, os operadores russos, programam para o nosso país, e a China, com, não gostaria de deixar de realçar, a campanha que hoje está a ser lançada, de preços muito económicos pela TAP, em codeshare com a Air China, garantindo que em aeroportos como Madrid, Frankfurt e julgo que Paris, que já têm ligações diretas com esse destino, aqui em Xangai, a possibilidade de um português saindo de Lisboa, aproveitando, digamos, as ligações, muito rapidamente chegar a esses países com preços muito competitivos, muito económicos. Aliás, tive a oportunidade de assistir a isso e penso que era basicamente isto que tinha para responder.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Eu agradeço aos senhores deputados todo o esforço de... Bom, pode-se dizer que tivemos uma sessão de grande produtividade e recorde, de grande gestão de tempo, porque conseguimos acabar exatamente à hora que o senhor Presidente da Comissão de Assuntos Económicos também pretende dar início à próxima reunião. E, portanto, só dizer-lhe que, mesmo quanto ao polo de competitividade do turismo, dar-lhe conta que tivemos cá também há não muito tempo, dentro do grupo de trabalho que acompanha esta questão dos polos de competitividade, e tivemos oportunidade de aprofundar esta questão. Mas, claro, deixar-lhe presente o pedido que também feito pelo deputado Hélder Amaral, e penso que posso entender com a concordância de todos, de vir brevemente, agendarmos brevemente uma reunião depois no âmbito do grupo de trabalho, mas mais alargada, para aprofundarmos as questões tão importantes deste setor essencial para a nossa economia. Muito obrigada mais uma vez e até já.